Motorista, esse ônibus para no pátio do colégio?
Para sim, faz ponto final lá.
Dentro do ônibus, sentada no assento de primeira fila, está a dona Tereza. Aposentada, conversadeira, adora contar histórias. A cada dia ela vai para um lugar diferente. Adora ver gente. Como onde mora tem muitas linhas de ônibus para vários bairros, sempre resolve visitar um ponto novo na cidade. Sexta-feira, meio chuvosa. Dona Tereza está indo à igreja de São José, ao lado do pátio do colégio, acender uma vela para seu finado marido, José Souza. Entra no ônibus um senhor, alto, apoiado em uma bengala, óculos com lentes grossas e um tapa-olho do lado esquerdo. Senta-se ao lado de Tereza, que logo olha para ele e lembra-se de uma história da família de seu marido.
Bom dia. O senhor está indo para o centro também? Lá foi onde tudo começou, né? Sabe que eu me lembrei agora de uma história bem interessante daquela época? E quem me contou foi a avó do meu finado marido José. A família dele era descendente de portugueses e índios. Aquelas famílias chamadas quatrocentonas, sabe? As primeiras que vieram povoar o Brasil no princípio do descobrimento.
Foi no ano de 1560. Quando, ao redor do colégio, formou-se um pequeno povoado de índios convertidos, jesuítas e colonizadores portugueses, que, por ordem de Mendes Sá, governador-geral da colônia, mudaram-se para o lado mais alto da região. Dentre eles estava João Ramalho, um explorador português, espécie de cacique branco dos índios tupiniquins, casado com a índia Bartira, que era filha do cacique Tibiriçá, o chefe dos tupiniquins da região. O povoado é elevado à categoria de vila, com o nome de Vila de São Paulo de Piratininga. Por ato régio, é criada também, no mesmo ano, sua Câmara Municipal, então chamada Casa do Conselho, e também a Confraria da Misericórdia de São Paulo, atual Santa Casa de Misericórdia.
Essa parte da cidade é a memória viva do esforço dos conquistadores para fundar uma cidade que ficava a 900 metros do nível do mar. Naquela época, muitos morriam somente na subida da serra. Essas expedições raramente traziam mulheres. As únicas mulheres lá eram as índias e mestiças que nasciam de relacionamentos entre os portugueses com as índias locais. Um dos primeiros lá, João Ramalho, além de sua esposa, a índia Bartira, mantinha um harém de mulheres e um bando de filhos para desespero dos padres jesuítas que lá chegaram. Ele vivia na vila sob suas próprias leis.
Fora, pois, padre. Esta terra já é abençoada. Não há porquê seus filhos não serem também. Eu vivo pelas leis dos nativos e são gente de tal inocência que não há nada de mal.
João, não venhas com churumelas. Vossa Senhoria deveria saber que se contraíste matrimônio com Bartira, não podeis deitar-se com outras.
Depois que São Paulo virou a vila, foi então que chegaram por lá várias famílias portuguesas ligadas a Mendes Sá. Junto com essas famílias, a de Fernando Albuquerque Lins de Souza, fidalgo português que logo se engraçou com Margarida, a filha mais velha de João Ramalho, que por sua vez era parente longínqua do meu finado marido.
Quem mandava na vila naquela época eram os padres jesuítas, enviados pela Companhia de Jesus. Padre Manuel da Nóbrega, Padre Afonso Brás e o noviço José de Anchieta, com a missão de catequizar os índios nativos, facilitando assim a colonização das terras. Lá, fundaram o pátio do colégio e construíram também a igreja de São José, essa mesma que Dona Tereza vai acender a vela.
O Colégio de São Paulo de Piratininga foi fundado em 25 de janeiro de 1554 pelo padre Manuel da Nóbrega. Na época, foi fundada apenas uma missão para a catequese dos índios. A construção primitiva do colégio era uma pequena cabana de pau a pique, coberta de palha, com cerca de 90 metros quadrados, onde os jesuítas dormiam em redes feitas pelos índios, que já viviam na região. Naquele 25 de janeiro, o padre Manuel da Nóbrega celebrou uma missa em frente à cabana, oficializando a fundação do colégio. Foi auxiliado pelo padre Afonso Braz e pelo noviço José de Anchieta. O Palácio dos Governadores foi demolido e o colégio, atual Museu Anchieta, foi reconstruído com sua arquitetura do século XVII. Hoje, o local é um complexo cultural que abriga o museu, a Biblioteca Padre Antônio Vieira e a Igreja de São José, local onde foi realizada a primeira missa da cidade. A região está passando por uma revitalização, com obras da prefeitura e com incentivos para investimentos da iniciativa privada em museus, bares e locais históricos.
Um belo dia, chegou na vila um pirata inglês e seus homens. O nome dele era Thomas Cavendish. Alto, loiro e forte. Ele ficou famoso por saquear e azucrinar os portugueses e jesuítas no litoral de São Paulo.
Naquela época, era comum que os piratas invadissem essas terras brasileiras em busca de ouro e pedras preciosas. O senhor ao lado de Dona Teresa olha curioso para ela.
Assim que chegaram na vila, estavam todos na missa, na igreja de São José. Menos João Ramalho, que havia sido excomungado por viver em pecado. Os piratas invadem a igreja e levam sob sequestro Margarida.
Nobody move! Ninguém se move! Não temos a intenção de machucar nem ferir vossas senhorias.
Por favor, não machuque ninguém. Aqui todas as pessoas são simples. Não temos riqueza.
Oh, padre. Vindo de um homem de Deus, essa mentira fica muito pior. Vasculhem tudo! Sei que vocês têm coisas de valor e vai aparecer. Enquanto isso, vou levar comigo essa linda jovem.
Thomas logo desperta um interesse por Margarida, que não podemos esquecer, era noiva do fidalgo Fernando. E está armado o triângulo amoroso. A moça, o fidalgo e o pirata.
Nessa hora, Teresa não se aguenta. Pensa no pirata. Aponta para o senhor ao lado, que ri, claro. Foi justamente por causa de seu tapa-olho que essa história veio à tona.
A dona Didi, a avó do José, sempre lembrava a dificuldade das mulheres daquela época que tinham que se sujeitar a casar sem amor, muitas vezes com um homem que elas não suportavam. É, essa coisa de casar por amor é bem recente, na verdade. Essas expedições ao Novo Mundo raramente traziam mulheres. As únicas lá eram as índias e mestiças. Margarida era uma dessas mulheres, corajosa e firme. Ela, com 16 anos, era prometida do fidalgo Fernando, 20 anos mais velho do que ela. Rico, gordo, grosseiro.
O senhor ao lado de Teresa, audiência fiel de sua história, parece ansioso pelo desfecho do sequestro. Ela sabe bem deixar o suspense no ar. Eu já estou roendo as unhas.
Bem, passado alguns dias do alvoroço do sequestro de Margarida, João Ramalho e Fernando Albuquerque Lins de Souza, noivo da moça, vão negociar com o pirata a libertação. mas saem de mãos vazias. Nos dias que se passaram, Margarida se apaixona pelos modos e pelos olhos verdes do pirata, e ele pela coragem, pelos lindos cabelos negros dela. Ironicamente, o pirata era mais cortês e educado do que o fidalgo. João Ramalho reúne alguns soldados portugueses junto a Fernando para uma tentativa armada de resgatar a moça. Mas o tiro sai pela culatra, literalmente.
Temos meia dúzia de soldados e mais 4 piniquins.
Ora, temos também eu e tu, então somamos 12.
Sim, mas tu nunca empunhaste uma espada antes, opa. Esperamos o anoitecer, fazemos tocaia perto do acampamento deles e atacamos por detrás.
Aonde vais? Não, não, espere, agora não.
Ora, homem, não me digas o que fazer. Vou entrar e salvar minha noiva.
Ai, que demente que eres!
Ai, ajuda! Levei um tiro nas nádegas! Ai, 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 ai!
Fernando é capturado e vira prisioneiro dos piratas. Eles amarraram o fidalgo em um mastro em frente ao pátio do colégio com uma bomba de festim na boca para dar o exemplo para os demais. E quem resolveu a situação tensa foi Margarida.
Padre, agora que Cavendish liberou o Fernando, que não há de ter mais mortes, o senhor nos casa?
Mas minha filha e teu pai, o que vai dizer? Tu já és noiva?
Eu já confessei ao meu pai o amor que sinto por Thomas. Eu nunca fui apaixonada por Fernando.
Corajosa, Margarida convence o pirata a liberar Fernando. Confessa ao pai seu amor e roga ao padre que a case com Thomas. Essa eu quero ver.
Após o pacto de paz, os amantes ficaram juntos por 4 luas. Depois desse tempo, Fernando, o fidalgo, que não se conformava com a traição amorosa de Thomas e Margarida, organiza uma emboscada para os piratas, junto com alguns homens de Ramalho.
O ônibus passa em frente à Igreja de São Francisco, que é tradicionalmente famosa pela distribuição do pão de Santo Antônio, o santo casamenteiro, onde as beatas, naquela época, iam acender velas para que ele ajudasse a casar suas filhas.
Margarida, por vários anos, rezou para Santo Antônio com o intuito de ter seu amor de volta. Mas depois, acabou se conformando e se casando com o fidalgo Fernando. Tiveram 8 filhos. Ela morreu cedo, mas nunca deixou de acender uma vela para o santo. Na Catedral da Sé estão enterrados alguns dos personagens dessa história, o senhor sabia?
A história da Catedral de São Paulo começa em 1589, quando se decidiu que uma igreja principal, matriz, seria construída na pequena vila de São Paulo de Piratininga. Esta igreja estava situada onde está hoje o Monumento à Anchieta, escultura de Heitor Uzay, na Praça da Sé, e foi terminada em torno de 1616. São Paulo transformou-se em sede de diocese em 1745, e a partir dessa data, a antiga igreja foi demolida e substituída por uma nova, construída em estilo barroco. Esta modesta igreja seria a Catedral de São Paulo até 1911, quando foi demolida e construída a nova, como a conhecemos hoje. Lá estão enterrados os padres jesuítas Manuel da Nóbrega, José de Anchieta e o cacique Tibiriçá, que se converteu ao cristianismo antes de morrer.
Ah, as histórias de aventura e amor sempre foram as minhas preferidas. Eu fui muito feliz com o meu José, que era o descendente deles. Por isso venho sempre aqui acender minhas velas para os santos nas três igrejas. Agora que a prefeitura está revitalizando o centro, faço tudo a pé.
O Triângulo SP é um projeto da cidade de São Paulo que prevê melhoria das calçadas, reforço da iluminação e aumento da segurança no centro da cidade. Conta com 14 acessos ao calçadão entre as ruas Boa Vista, Praça da Sé e Largo São Bento, a maioria a pé. Esse projeto tem um cunho turístico para a cidade. Mesmo sabendo que as necessidades da região central são muito mais complexas do que o projeto contempla, acredita-se que a transformação do centro histórico num destino turístico tem potencial de mudar toda a região, a partir do aumento do número de visitantes, tanto turistas de fora quanto moradores de outros bairros de São Paulo. Além da reabertura do Mirante do Martinelli com visitas guiadas e a instalação de um restaurante e um café no terraço. Reivindicação tanto de moradores quanto de turistas que visitam a capital e gostariam de olhar a cidade de cima.
Xiii! Esse já é o meu ponto. Com toda essa história, já ia perder um ponto. Sabe, é o que eu sempre digo. O amor verdadeiro, o tempo não apaga, só eterniza.
Este podcast Idas e Vindas é um oferecimento da cidade de São Paulo.